O assunto de hoje aqui no programa Brasil Rural é a saúde do solo. Por diversas vezes a gente já falou disso, o solo tem que ser visto como um patrimônio. Por exemplo, se chove demais, está começando agora a temporada da chuva, e esse solo vai sendo carreado pela enxurrada, é dinheiro que está indo embora, porque depois você vai ter que recompor esse solo. Então o solo ele é um recurso natural importantíssimo, fundamental, sem o qual não tem produção. A Ieda Mendes, ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados, vai falar um pouco sobre essa questão do solo e sobre uma técnica de manejo que parte da medição de enzimas nesse solo para saber a qualidade dele ou a saúde do solo. Ieda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia, seus ouvintes.
Eu falei de qualidade do solo, já me corrigi, falei em saúde do solo, porque esse é o termo que vocês têm usado, né? Por quê? Saúde do solo.
Então, Marcelo, saúde do solo, porque um solo saudável é um solo biologicamente ativo, produtivo, mas um solo saudável é muito mais do que isso. É um solo que sequestra carbono, que armazena água, é um solo que facilita a biorremediação de pesticidas. Então, ele é um solo assim, mais resiliente, tanto a esses problemas, vamos dizer assim, de erosão, como você mencionou, como também a problemas de pragas e doenças. Então, isso é um solo saudável. É um solo que, além de ser produtivo, ele mantém todos esses aspectos de saúde das plantas e também da qualidade ambiental, muito relacionado à parte de sequestrar carbono e de armazenamento de água.
Interessante esse aspecto, porque o solo, ele não é só a parte química dele, né? Nesse caso, o conceito é mais amplo, é a parte viva do solo, não é isso?
Exatamente, a parte biológica do solo, a maquinaria biológica do solo. Porque essa maquinaria biológica é que faz o solo funcionar, para ele ser um solo produtivo, para ele ser um solo que sequestra carbono, que armazena água. E essa parte biológica, essa parte viva do solo, até então, infelizmente, não aparecia na nossa análise comum de solo. A gente só tinha os parâmetros de química, como você bem falou, relacionados à acidez do solo, teores de fósforo, potássio, magnésio e a parte de matéria orgânica. E agora nós estamos acrescentando essa análise do solo duas enzimas, uma do ciclo do carbono, que chama beta-glicosidase, e uma do ciclo do enxofre, que chama aril-sulfatase. E com essas duas enzimas, a gente vai poder ter uma ideia de como está o funcionamento da vida no nosso solo. Eu falo que é como se fosse o exame de sangue do solo, que agora a gente vai poder detectar problemas assintomáticos de saúde do solo, que então a gente não via com a nossa análise tradicional. E o Brasil vai ser o primeiro país do mundo que vai ter isso aí disponível já nessa safra agora, 19, 20, para os seus agricultores.
Ah, é? Então nessa agora já tem esse...
Exatamente. Essa esse tecnologia aspecto, que né? a gente
essa
desenvolveu...
Essa tecnologia.
Exatamente. Essa tecnologia chama bioanálise de solo. Ela já vai estar disponível nos laboratórios comerciais, em alguns deles inicialmente, né? Porque a gente ainda está no princípio de implantação da tecnologia.
Sim.
A partir da colheita dessa safra 19 e 20. Então, ela foi toda uma tecnologia desenvolvida para a fase de pós-colheita. Então, quando a gente colher essa safra 19, que vai ser em 2020, e as pessoas já forem mandar o solo para o laboratório para fazer a parte de química, os agricultores também já vão poder pedir essas duas enzimas para eles terem uma ideia de como está a saúde do solo deles.
Tá. Eu não sei se teria como explicar isso numa linguagem muito simples, mas o que são essas enzimas no solo e a presença delas ou a ausência, o que é que significa?
Ai, Marcelo, excelente pergunta. Essas enzimas, elas estão relacionadas ao todo componente vivo do solo. Elas estão presentes tanto nos animais, como nos micro-organismos, como nas plantas. Então, elas são um parâmetro que integra toda essa biologia do seu solo. E elas são assim, interessantes porque elas estão associadas não só aos componentes vivos, mas também elas ficam absorvidas nas partículas de argila e de matéria orgânica. Então, elas funcionam como uma forma de acessar a memória do solo, para a gente entender não só o estado atual do solo, mas tudo que a gente fez com ele para trásmente, entendeu?
Sim.
Então, seria uma forma de acessar a memória do solo e entender e estabelecer essa comunicação com o solo. E aqui na Embrapa, o que a gente fez foi basicamente selecionar essas enzimas, definir como avaliar e também como interpretar. Como você faz o exame de sangue, você quer saber se o seu colesterol está alto, está baixo, está médio, né? Então, a gente também desenvolveu tabelas de interpretação que permitem ao agricultor saber quando que esses parâmetros estão numa condição boa, adequada, ou numa condição moderada ou numa condição ruim. E com isso ele pode monitorar a saúde do solo dele ao longo do tempo.
E a partir desses dados você traça uma estratégia ali para melhorar essa saúde.
Exatamente. Uhum. Serve como suporte para tomadas de decisão de manejo. Que práticas de manejo que eu vou ter que fazer para melhorar a saúde do meu solo? Então eu estou fazendo rotação de culturas. Como é que está a minha parte de plantas de cobertura? Será que eu tenho uma braquiária cobrindo meu solo ali na época seca? Como é que está a minha palhada? Como é que está o meu manejo integrado de pragas e doenças, entendeu? Então todas essas coisas agora a gente vai poder pensar no sentido de melhorar o manejo do solo, utilizando como base essas duas enzimas.
Oi, Eda, teve uma... Acho que isso já tem uns 2 anos, que eu estava de carro, assim, andando, tinha uma terra já toda preparada, arada, esperando a chuva para o plantio. Um dia quente de sol, as chuvas não tinham chegado ainda, e eu pus o pé ali naquela terra, e já estava revolvida, gradeada, né, toda... naquele processo de revolvimento do solo para deixar ele mais fofo para receber a semente depois da chuva. E a temperatura é altíssima, né? Porque não tinha nada plantado, não tinha nada cobrindo aquele solo.
Marcela,
isso aí mata a parte biológica do solo, né?
Claro.
Porque o calor estava muito alto, muito quente o solo.
Uhum. A gente tem uns dados aqui na Embrapa, de a gente tem áreas assim, com solo, com cobertura, né? Com palhada e sem palhada. Às vezes a diferença chega a ser de 15 graus. Nas áreas com palhada, nas áreas sem palhada. Então, você imagina nessas regiões de Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nesses solos arenosos, é como se fosse areia de praia. Às vezes, a temperatura chega na superfície do solo a 60 graus, entendeu? Você vai pisando, você vai queimando ali.
É.
Então, tudo isso aí é muito ruim para a vida do seu solo, né? Então, você imagina uma diferença de 15 graus nas áreas com palhada e sem palhada, é como se eu tivesse uma sala com ar-condicionado e sem ar-condicionado.
É verdade.
A gente tem umas... A gente fez uns trabalhos aqui na Bahia, né? Então, onde aquelas áreas onde o agricultor plantou a braquiária e ao invés de deixar o solo exposto ao sol, como esse solo que você viu na estrada, o solo estava coberto com a braquiária no verão. Então, a foto foi tirada assim no final do mês de... no final da estação seca. A braquiária estava verdinha e quando a gente fez uma trincheira na área, aquela cachoeira de raízes. Aí eu falo pro pessoal, eu brinco quando eu dou minhas palestras, eu falo que aquilo ali é como se fosse o Rock in Rio dos micro-organismos do solo cerrado. Porque aquilo ali é tudo de bom para eles, entendeu? Um solo coberto, a temperatura mais baixa, a presença da braquiária deixa o solo mais úmido. Você tem exudados radiculares saindo daquelas raízes, são como se fosse alimento para essa comunidade microbiana que está ali. Então você mantém o solo biologicamente ativo e produtivo, mesmo numa época de seca, né? E de alta temperatura. E aí, isso assim, é um grande milagre da agricultura tropical, porque hoje a gente pode fazer 3 colheitas em 6 meses, né? Então, a gente pode plantar a soja, depois o milho, junto com o milho plantar a braquiária e ter a braquiária cobrindo o solo na época seca.
Certo.
E se o agricultor tem condições de colocar um animal pastejando aquela braquiária, ainda tem a terceira colheita, né? Então, assim, é a grande revolução da agricultura tropical que a gente fala, assim, integração lavoura-pecuária, né? Com a braquiária passando a fazer parte dos nossos sistemas agrícolas, né?
A braquiária...
Isso aí favorece totalmente a vida do solo.
Sim. A braquiária, ela tem uma vantagem, que você falou, sistema radicular, as raízes vão fundo nesse solo, né? Descompactando, aerando, ajudando a aeração, ou seja, a oxigenação desse solo e tudo mais. Mas na hora de plantar, ela não é um problema, não? De você jogar a cultura principal ali?
Não, aí a gente trabalha com técnicas de manejo, né? Muitas vezes até baseada assim, na utilização de uma subdosagem de herbicidas para manter a braquiária sob controle.
Para dessecar essa braquiária para vir com
o plantio. Ou então para manter ela pequena, para não ter competição com o milho ou mesmo depois da soja, entendeu?
Entendi.
E o aspecto interessante da braquiária é que, assim, a gente pensa nela, como você falou, essas raízes profundas, né? A gente, em alguns lugares, chega até 4 metros de profundidade.
Poxa,
então, ela seria o melhor condicionador químico, físico e biológico. Como você falou, físico, porque as raízes dela vão até ajudando a descompactar o solo, criando bioporos. Químico, porque essas raízes veem lá embaixo nutrientes que as plantas com o sistema radicular superficial aqui em cima não veem. Então, ela recicla esses nutrientes que estão lá embaixo, trazendo para a superfície do solo.
E
biológico, porque ela mantém o solo biologicamente ativo, né? Através da produção de exudados radiculares, de melhorando realmente assim o ambiente ali no solo, né? Então, é o melhor condicionador químico, físico e biológico, barato e eficiente que a gente tem hoje na nossa agricultura. Né?
Oi, Eda, o sistema aí de integração lavoura-pecuária, a gente já falou algumas vezes, mas é sempre um assunto importante. Nós vamos voltar outras vezes, a gente já faz até o convite para no futuro você falar com a gente a respeito desse assunto, com mais detalhes, sobre a escolha certa da variedade, né, dessa planta de cobertura, o manejo, etc. Para a gente voltar nessa questão desse exame aí, dessa análise, né, você falou em saúde do solo, eu já estou pensando até em exame mesmo, né, mas é uma espécie de exame desse solo.
Exatamente.
Então, a partir de agora desse ano que vem, essa modalidade aí de análise já vai estar disponível, então, como tecnologia para os produtores, é isso?
Exatamente. Nós, nessa fase inicial do projeto, nós fizemos um piloto, capacitamos 9 laboratórios comerciais que estão geograficamente bem distribuídos na região do Cerrado. Já no próximo ano, vamos estar capacitando um número maior ainda de laboratórios. E a nossa ideia aqui na Embrapa é que daqui a uns 2-3 anos, isso já esteja disseminado na maioria dos laboratórios comerciais brasileiros e o agricultor possa ter acesso a essa análise. E como eu te disse, vai ser pioneiro no mundo, né? Vai ser o único agricultor que realmente vai poder checar a saúde do seu solo e monitorar a saúde do seu solo ao longo do tempo. Então, o que a gente espera é que, assim, além de solos produtivos, a gente tenha também solos saudáveis. E, com isso, o agricultor possa, no futuro, também ganhar por isso aí. Porque, hoje em dia, a gente acredita muito numa agricultura que não só para produzir alimentos, mas também para prestar serviços ambientais. E qualidade do solo é um serviço ambiental extremamente importante, né? Porque o solo saudável vai sequestrar mais carbono, então vai ajudar a mitigar gases de efeito estufa, vai ajudar a armazenar mais água. A água hoje é um recurso muito escasso, né? Que a gente tem que tomar, tem que avaliar com muito carinho, com muito cuidado, né? Então, a nossa ideia, no futuro, já pensando na agricultura do século XXI, é, a partir dessas métricas de saúde do solo, separar os agricultores que investem em sistemas de manejo que favorecem a saúde do solo e remunerar esses agricultores por estarem fazendo esse trabalho de melhorar a saúde do solo, entendeu?
Muito bem. Gente, a Ieda Mendes, com quem eu converso aqui no Brasil Rural, é pesquisadora da Embrapa Cerrados, unidade da Embrapa que fica aqui no Distrito Federal, a respeito desta análise aí da qualidade do solo, aliás, mais do que qualidade, é a qualidade e saúde do solo, a partir, então, de medição de enzimas, que nos traz esse histórico aí sobre a biologia, a gente poderia dizer assim, grosso modo, a parte viva do solo, a partir, então, dessa análise. Ieda, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Bom dia, bom trabalho para você, viu?
Eu que agradeço, Marcelo. Um bom trabalho para você. Um abraço a todos os ouvintes.
Obrigado, bom dia. A gente vai fazer um contato mais para frente para a gente falar mais sobre o sistema de integração aí de lavoura e pecuária, tá bom?
Ah, muito obrigado. Eu vou estar esperando, então.
Bom trabalho, tchau.